Vamos ao livro de Salmos, no Salmo de número 148. A palavra do Senhor nos diz sobre o reconhecimento do nosso Deus como Criador e mantenedor de todas as coisas. Durante a exortação, o presbítero ele disse que nós precisamos nos atentar para as coisas que não vemos, porque as coisas que vemos, elas são passageiras, mas aquelas invisíveis são as que permanecem para sempre. O homem do nosso tempo, ele é um homem prático. Ele quer saber o que ele pode ganhar com tudo aquilo que se lhe oferece. Qual é a vantagem de nós crermos nas coisas que nós não vemos? É importante, irmãos, que todos nós tenhamos consciência de que as coisas que não vemos são as que criaram as coisas que vemos. E se é assim, Deus é causa dessa criação e não efeito. Quer dizer que tudo aquilo que nós vemos é sustentado por aquilo que nós não vemos. Porque é Deus que sustenta a ordem do universo. Não estamos falando aqui de igreja. É importante nós sairmos um pouquinho desse universo humano, das denominações, para nós enxergarmos alguma coisa que está além do ponto de vista meramente temporal. Estamos falando da causa e daquela natureza que sustenta tudo que nós vemos. Estrelas nos céus, o mundo que gira em harmonia, o sol que nasce todos os dias de manhã. O porquê é que alguns cometas caem em alguns planetas do nosso sistema solar e não caem na Terra? Quem é que faz o desenho de todas essas coisas, segundo um plano que nós não conhecemos muito bem? É Deus. Este Pai, ele sustenta todas as coisas e a nossa vida não é uma vida jogada ao acaso aqui no mundo. É importante que nós saibamos que o nosso nome está escrito no projeto de Deus para este mundo. E conforme dizem as Escrituras, esse projeto foi feito antes das coisas terem sido criadas. O que quer dizer que este mundo, em nenhuma época, ele existiu sem que o nosso nome estivesse escrito no projeto. Aguardávamos a hora de entrar na história para fazermos, cada um de nós, a nossa parte. E se cremos nesse Deus, nós precisamos saber que tudo vem dele. Quando a palavra do apóstolo Paulo disse para nós nos atentarmos para as coisas invisíveis, ele quer que nós coloquemos a nossa confiança e a nossa esperança apenas em Deus. E se ele governa todas as coisas, com toda certeza, ele será propício a nós que cremos nele, irmãos. Quais são as vantagens? Tudo aquilo que pode dar certo, dará. Porque a nossa esperança está nele. Coisas erradas, tragédias, desgraças, doenças, coisas do inferno, coisas do diabo, de Satanás, essas coisas podem ser evitadas se você estiver confiante nas coisas que você não vê, naquele invisível. Porque Ele é Senhor dos eventos. É Ele que faz com que quando você cruza uma esquina, não esteja ali um carro de uma pessoa enlouquecida, como nós temos visto, e que causam tragédias em muitos lugares. Por que que não existe ali um automóvel, naquele momento, com alguém enlouquecido, capaz de causar um transtorno na sua vida para muito tempo? Porque determinadas pessoas são assaltadas, são violentadas e você não é. Quem está por trás dos eventos? Quem escreve a história? Nós sabemos que o homem não tem domínio sobre as coisas desse mundo. Por mais que eles tentem, eles não conseguem dominar. Existe algo que governa todas essas coisas, irmãos. E durante toda a história, esta natureza espiritual, este ser desconhecido que habita numa região de luz que nós não podemos atingir, dizia o apóstolo Paulo, ele quer nos falar, ele quer dizer a nós das verdades celestiais, ele quer dizer que nós não somos uma carne que anda, ele quer dizer que nós somos espírito. Somos filhos do Deus Altíssimo. E como tais, nós podemos contar com Ele nas nossas realizações. Essa é a grande vantagem de quem crê no invisível, nas coisas que não se vê. A sua vida tem tudo para dar certo. Agora, quem crê nas coisas que vê, a sua vida tem tudo para dar certo. Errado. Porque se não estamos em Deus, Ele nos entrega ao mundo para que haja alguma possibilidade de nós um dia sermos salvos. E quando Ele nos entrega ao mundo, entra em operação um outro espírito, que é o espírito de Satanás. Aí, meu amigo, meu irmão, te prepare. Ele carrega consigo a morte. A morte traz as doenças, a morte traz as enfermidades graves, as tragédias, as desgraças. E você pode esperar da morte e dos infernos só coisa ruim. Você não pode esperar nada de bom, irmãos. Por isso, aquele que não crê, aquele que vive dado ao mundo, o seu tempo de sofrimento virá. Com certeza. Assim como aquele que crê no invisível, que crê no Senhor, que crê nesse Deus maravilhoso, ele pode ter certeza da sua felicidade. Ela virá, embora pareça a alguns que às vezes demora. Nós vemos as coisas pelo nosso tempo, queremos que seja amanhã, temos ansiedade de ser isso, de acontecer aquilo na nossa vida, enquanto o Senhor tem um plano. Se nós aguardamos bilhões de anos para entrar na história, o nosso nome estava escrito no livro. A nossa alma estava já formatada, usando a linguagem aí da modernidade. Estava pronta para entrar na história. Esperamos alguns bilhões de anos para entrar na história. Agora, estando nós na vida, na história de Deus, nós queremos que os fatos se deem segundo o nosso entendimento. Nós não podemos esperar um pouquinho? Que tal a gente desenvolver um pouquinho a paciência? A confiança? Sofrer a tribulação, a dificuldade, as angústias de uma vida difícil? Não foi assim com todos os homens e mulheres que andaram nos passos do Senhor? Irmãos, vamos despertar. O Salmo 148, ele entoa um louvor ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-os todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve, vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis, aves voadoras, reis da terra, todos os povos, príncipes, juízes da terra, moços, moças, velhos, crianças. Louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Irmãos, isso é um cântico de reconhecimento da sublime natureza do nosso Deus, da sua obra, de como ele opera todas as coisas no nosso mundo e como ele é bom operando em nós a misericórdia por meio do seu Filho Jesus. O Senhor deseja que nós o louvemos, que nós cantemos a ele as suas glórias. Mas, irmãos, não basta apenas nós louvarmos o Senhor com a nossa boca, é preciso que ele seja louvado com o nosso coração. E aí começam as dificuldades. Porque quando conhecemos a vontade de Deus por meio de Jesus Cristo, nós aprendemos que ele veio fazer uma mudança profunda na nossa vida. Quando a palavra de Deus é anunciada, o Senhor deseja fazer uma mudança em nós. E nós estamos dispostos? Será que nós estamos dispostos a deixar que o Espírito Santo faça uma obra de regeneração em nós? Eu disse regeneração, porque nós somos degenerados. Não é degenerados moralmente, não, irmãos. É degenerados espiritualmente, que é muito pior. Quer dizer que o nosso estado é um estado de perdição em todos os sentidos. Não só no sentido moral, mas em todos os sentidos. Todas as nossas obras são nada. Se fazemos uma casa, se montamos uma empresa, se abrimos um negócio, se arrumamos um namorado, se arrumamos uma namorada, se nós não estamos sob as bênçãos do Senhor, tudo o que nós estamos construindo é vão. Não permanecerá, porque não tem o selo do Deus Altíssimo, irmãos. Esta obra não é fundamentada num coração que crê, num coração que tem consciência de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai. Esse é o estado de degeneração, sem Deus, sem fé no nosso coração. A nossa vida é uma vida perdida. A nossa vida é uma vida inútil. A nossa vida só atende os interesses da carne, os interesses temporais. A nossa vida vai se esvair quando nós descermos ao túmulo. Quando nós descermos ao túmulo, a nossa vida vai acabar, irmãos. As nossas obras vão ser esquecidas. Eu estava vendo ontem na televisão uma notícia de que aqueles pais, daquela grande tragédia que ocorreu em Santa Maria, estavam fazendo uma passeata pacífica para que os mortos deles não fossem esquecidos. Porque este mundo não se importa com você, irmãos. Esse mundo não se importa com seu sofrimento, com a sua tragédia. Podem passear quantas vezes quiser, o mundo vai se esquecer de tudo aquilo que aconteceu. Porque o mundo não é sério, o mundo não é grave, o mundo não é verdadeiro, o mundo não tem verdadeiro amor pelos seus cidadãos. As nossas obras, se forem fundamentadas nas coisas desse mundo, elas se desfarão com o tempo. Quando você baixar a sepultura, as coisas que você fez, os filhos que você deixou, os seus negócios que ficaram para cá, a sua casa, os seus bens, tudo isso será diluído, destruído, porque não tem o selo do Deus vivo. Foi feito para atender os interesses da carne e não os interesses de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós examinarmos um pequeno texto no Evangelho segundo João. Por favor, abra a sua escritura no Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 4. Os que em outras cidades estão nos ouvindo também, procura nos acompanhar, por favor. Evangelho segundo João, capítulo 4, episódio da mulher samaritana. Os samaritanos, como nós sabemos, não viam os judeus com bons olhos. Os judeus, por sua parte, também não gostavam dos samaritanos, que eram judeus degenerados, segundo o ponto de vista, dos judeus fiéis. Os homens raramente falavam com as mulheres. Jesus, tendo encontrado essa mulher num poço de água, ele conversou com ela. Esse diálogo é muito importante, está no capítulo 4 todo. Não vamos interpretá-lo, mas vamos citar apenas alguns versículos que é para os irmãos fundamentar a vossa fé. E a gravidade desta fé. Nós precisamos ser graves nas coisas de Deus, ser sérios, ser adultos nas coisas de Deus e meninos nas malícias. Havia lá entre os judeus e os samaritanos uma questão relacionada com adoração. Os samaritanos haviam feito um templo lá na sua região e adoravam a Deus naquele templo. Os judeus, por sua vez, diziam que Deus só poderia ser adorado em Jerusalém. A mulher perguntou ao Senhor a respeito do lugar onde se devia adorar. Quando nós falamos em louvar o Senhor se alegra com o nosso louvor. Quando nós falamos em adorar, o Senhor se alegra com a nossa adoração. Mas o nosso louvor, a nossa adoração é inútil se ela não tiver como resultado uma vida nova. Se nós não permitirmos que o Espírito Santo possa regenerar a nossa vida perdida, entrando na nossa vida. O Espírito Santo entra na nossa vida. Ele afasta da nossa vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que temos em nós que é mal. Ele tira os maus hábitos do nosso coração, irmãos. Os vícios. As palavras de baixo calão. Hoje, muito comum na linguagem do povo. O Espírito Santo afasta da nossa vida pessoas com quem nós temos comunhão e que servem ao inimigo. Pessoas que trazem para a nossa vida, para dentro da nossa casa, a influência do mal. O Espírito Santo entra e afasta, ele cria situações para que aquela pessoa não mais faça parte do seu círculo de amizade. O Espírito Santo muda a sua vida profissional. Ele pode tirar você de um emprego e colocar você em outro. Ele muda a sua vida conjugal. Ele torna a sua esposa mais doce, o seu esposo mais carinhoso. Porque o amor de Deus agora está naquela casa. Antes era o amor do mundo. Agora é o amor de Deus. É o espírito de regeneração. Mas você precisa querer. Você precisa aceitar Jesus como teu Salvador. Isso não é uma coisa da boca, não, irmão. Isso é uma mudança profunda que acontece dentro de nós. E nesse ponto, a gente tem valorizado as provas que Deus coloca no nosso caminho, porque são nas dificuldades que nós despertamos para o Pai. É quando nós estamos tristes, é quando nós estamos desesperançados, é quando nós estamos fracos, é quando nós estamos enfermos, é quando nós estamos temerosos. É assim que Deus vem falar conosco, na nossa fraqueza, irmãos. Quando estamos ricos, saudáveis, fortes, felizes. Por que é que vamos buscar o Senhor, se temos a nossa consolação no mundo? Percebe, irmãos, como é importante o Senhor operar a regeneração em nós pelo Espírito Santo. É muito importante, mas nós precisamos permitir que o Senhor faça esta obra. Se nós não permitirmos, Ele não vai nos violentar. Nós podemos ficar aqui dentro da igreja, olhando para a pregação pastoral, achando que é muito bonito o que o pastor está falando, e saindo ali fora, nós continuamos vivendo como os homens mundanos. E sem querer, e por obra de um espírito estranho, nós nos transformamos em hipócritas. Isso não tem nada a ver com conhecimento bíblico, viu, irmãos? Os maiores hipócritas da história eram profundamente versados nas Escrituras Sagradas, os fariseus. Quando a igreja chama você para participar da obra da igreja, você tem que colocar a sua decisão, a sua participação, como ponto mais importante da sua vida. Porque para Deus, irmãos, nós precisamos ofertar as primícias. Quer dizer o quê? Que a igreja, ela oferece as condições para você participar da obra de Deus. Por isso que a igreja promove eventos, promove acontecimentos, na expectativa de que você deixe o seu sono, acorde para você participar. A igreja tem essa expectativa, mas nem sempre ela se cumpre. Nós temos a oportunidade de falar a algumas pessoas só na igreja. Quando elas saem do portão para fora, o sujeito está lá esperando, encostado no muro da igreja, para continuar te enrolando, mentindo para você, dizendo que você é feliz, que você não precisa participar, que você já faz muito. Você acha mesmo que faz muito? Olha, eu desafio os irmãos a tomar uma caneta e ver na sua vida tempo e recursos financeiros. Desafio os irmãos a fazerem isso. Qual é o tempo que você dedica para a igreja do Senhor e quanto do recurso que você tem, que você oferta ao Senhor para a obra da igreja, irmãos? E qual que é a obra da igreja? Anunciar a palavra de Deus a muitos que estão dominados pelo mesmo Espírito. Essa é a oportunidade que você tem para participar da obra de Deus. O seu trabalho e a sua oferta. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela perguntou acerca do lugar de adoração. No versículo 22 do capítulo 4, Evangelho segundo João, o Senhor diz assim: vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O que que nós adoramos? Em que nós temos colocado a nossa esperança? A palavra do Senhor é pesada. Ele diz, nós sabemos o que adoramos, vós não sabeis. Nós adoramos o quê? Quem? Adoramos Deus? Adoramos de que jeito? Da boca para fora? Ou adoramos no coração? Irmãos, irmãos, olha, por favor, leiam a vida de Jesus. Tome a sua escritura, leia os evangelhos, por favor, para saber o que Jesus ensina. Ele diz para nós repartirmos o que temos com os nossos irmãos da comunidade, nas suas necessidades, nas suas aflições. Não só os nossos bens espirituais, que vêm pelos nossos dons, mas os nossos bens materiais. Se alguém te pedir emprestado, não torne a pedir-lhe de volta. Se alguém te toma a capa, dê também a calça. Se alguém te obriga a andar 10 quilômetros, anda mais 10 com ele. Se alguém bate numa face, oferece a outra face. Irmãos, isso é uma doutrina de desprendimento. Nós não somos desprendidos nem nas coisas mínimas. Mínimas. Nós não sabemos o que adoramos. Não sabemos. Precisamos saber que nós adoramos o Deus Altíssimo. O Deus das estrelas. Não é o Deus dessa igreja, daquela igreja. Imagina se Deus está preocupado com a placa da tua igreja. Você acha que Deus está preocupado se esta igreja está certa, se é a igreja católica, protestante, batista, pentecostal? Acha mesmo que Deus vai se trancar dentro de 4 paredes? Ora, irmãos, isso é história para criancinha. Nós temos que ver Deus como o Criador de todas as coisas, aquele ser infinito, aquele ser que não podemos compreender, aquele ser que é espírito, porque opera todas as coisas constantemente. Essa palavra espírito quer dizer movimento, ação, realização. Deus é espírito. Vós adorais o que não sabeis, versículo 22. Nós adoramos o que sabemos, porque nós sabemos de onde vem a salvação. Mas vem a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ah, então essa história de adorar tem um sentido diferente daquele que muita gente costuma fazer. O pessoal gosta de adorar no barulho. Em espírito. O que quer dizer adorar em espírito e verdade? Quer dizer que a vontade de Deus precisa estar operando na nossa vida diariamente, irmãos. Não adianta dizer, eu preciso ser, eu preciso fazer, a minha vida precisa testemunhar. Será que nós vamos seguir com indiferença ao chamado de Deus? Eu estava vendo a irmã dando alguns avisos aqui antes do culto, estava vendo e ouvindo ela dizer sobre o pouco interesse dos irmãos em trabalhar na igreja, quando nós temos atividades promocionais. Tá certo, fizemos uma promoção no sábado à noite. Mas o que você estava fazendo no sábado à noite? O que você faz todos os sábados à noite? Eu desafio você, pega o mesmo caderno, onde você anotou o tempo para a igreja, onde você anotou os recursos que você tem contribuído com a obra de Deus, e nesse mesmo lugar, anote para mim, por favor, o que você faz todos os sábados Em cada mês da sua vida. À noite, o que você faz? Você vai jantar com amigos? Você se reúne com a sua parentela? Esses parentes maravilhosos que você tem? Por favor, anota sobre os seus parentes também no caderno. Quem sabe lá na espiritualidade, lá no Senhor, lá nos céus, quem sabe lá, eles pegam o seu caderno e dêem uma olhadinha. Anote também sobre os seus parentes. Você se reúne com ele todos os sábados para comer, para beber e para escutar o quê? O que é que os seus parentes conversam com você quando você se reúne para comer, para beber? Eles falam de quê? Ah, você não se reúne. Você vai aonde? No shopping? Comer um sanduíche? Assistir um filme? Jogar conversa fora com os amigos? Senta lá, pega o telefone celular, fica conversando com o celular, parecendo um maluco, sorrindo sozinho. O que você faz? Está cansado? Foi bater uma bola de tarde? O pessoal da cerveja? Ah, o time que você vai jogar bola, o pessoal não toma cerveja? Não toma cerveja? Irmãos, você pode dar um sábado para Deus? Durante um mês, você pode me oferecer um sábado da tua vida para Deus, para a obra de Deus, para a tua salvação, para a vida eterna? Você pode fazer isso? Você não pode fazer isso? Você pode chegar diante do Senhor? Você acha que você vai ter argumento para chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, os meus sábados estavam todos tomados? Você entende o que é Espírito e verdade? Isso que eu estou falando chama espírito e mentira. Se você está fazendo isso, você vive em espírito e mentira. Você não vive em espírito e verdade, porque ele está te enrolando. Ele está mentindo para você. Ele vai destruir a sua vida. O Senhor disse: olha, vem o dia e a hora em que Deus será adorado em espírito e verdade, porque tem uma coisa: o Pai procura aqueles que o adorem dessa maneira. Palavra de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. O Pai procura pessoas sérias. Na linguagem de hoje. Que vivem em espírito e verdade, e não em espírito e mentira. Porque espírito tem, mas verdade só tem uma. E mentira também. Como é que você tem vivido? Ora, irmãos. Ora, irmãos. Versículo 24. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito e verdade. Deus é Espírito. Deus não é homem, Deus não é estátua, Deus não é montanha, Deus não é sol, Deus não é energia, Deus não é nada dessas coisas que as pessoas costumam adorar. Pirâmide, cristal, nada disso, irmãos. Está além de tudo que nós podemos imaginar, além de tudo o que nós podemos imaginar. Como é que nós vamos adorar a Deus? Nós estamos prontos para decidir hoje a termos uma adoração diferente? Estamos prontos? Prontos para decidir pelo Senhor? Quando nós encerramos aqui a nossa pré-leção, é muito comum nós conversarmos sobre a palavra que foi anunciada. E às vezes nós concluímos que a palavra do dia foi uma palavra muito brava, que pode ter deixado os irmãos assim num estado de mal-estar. E até pensamos: será que não é possível a gente falar uma coisa um pouquinho mais leve para eles saírem mais alegrinhos? Até nos propomos. Mas sabe qual é o nosso medo, irmãos? É de que a ilusão continue. Continue nos corações. E nós que somos pastores e pregadores, nós temos o papel de acordar o povo. Em nenhum momento nós dissemos que esta palavra é agradável à nossa carne. Esta palavra é agradável ao nosso espírito, à nossa alma. Ela fala ao nosso coração. Ela fala aos interesses eternos. Ela fala às coisas invisíveis. Ela não fala das coisas visíveis, das coisas temporais, das coisas carnais. O que queremos? Jesus, ele dizia assim: olha, se vocês querem viver, vocês não vêm a mim, não. Mas como? Quem quer morrer? Ele está dizendo: olha, vocês estão colocando os interesses da vida temporal à frente dos interesses da vida que permanece. Se vocês querem vida boa, não venham a mim. Irmãos, nós queremos o quê? Nós sabemos o que nós adoramos? Nós cremos que existe uma vida do lado de lá? Nós cremos. Olha, eu lanço um desafio para a igreja. Nas suas orações, por favor, converse com o Senhor. Pede para o Senhor te mostrar a vida eterna. Faça isso, Ele te mostra. Faz isso, Ele vai te mostrar quando você dormir, como Ele mostrou a Paulo, como Ele mostrava aos profetas. Para que você tenha uma ideia do que é que te aguarda. O esplendor da vida eterna, irmãos. Nenhuma paisagem, nada que você pode imaginar que exista nesse mundo chega perto do esplendor da vida eterna. Queridos, aí fora está um clima bastante hostil. Graças a Deus, aqui no Brasil ainda a gente vai administrando. Mas o prenúncio dos dias vindouros não tem nada de bom nisso, não. Nós temos aconselhado os irmãos e as irmãs iniciarem o seu dia em oração. Porque a oração é como um dardo que nós lançamos para o alto. Este dardo, ele leva a nossa mensagem ao Senhor. Este dardo, ele atravessa essa atmosfera hostil, esta escuridão espiritual que está tomando conta deste mundo. A oração, ela liga a nossa alma ao Espírito de Deus. É aí que nós podemos ser confortados. É aí que nós obtemos respostas das coisas às quais nós temos dúvidas. É aí que o Senhor nos reveste e nos prepara para a luta do dia. É tão importante a oração que o Senhor cuidou dela em várias passagens dos Evangelhos. Vamos a Lucas, capítulo 11, para a conclusão. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando ele acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. O Senhor havia ido a um lugar reservado para orar. Ele fazia sempre dessa maneira. Quando ele voltou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, será que é possível nos ensinar a orar, como João também ensinou aos seus discípulos? Olha a importância da oração. Os pastores precisam ensinar o seu povo a orar. E Jesus indica qual é o caminho. Nós podemos orar juntos na igreja, e o fazemos sempre. Mas a oração diária é aquela oração reservada, em que nós conversamos com o Senhor, independente dos pastores, dos evangelizadores, dos pregadores. Esta oração pode e deve ser feita em nossa casa, como primeira atividade do dia. A oração tem tamanha importância que os profetas ensinavam os seus discípulos. A palavra diz que João ensinava os seus discípulos a orar. E Jesus, ele instrui sobre a oração com muita procedência. Nós, que somos pregadores, que somos pastores, precisamos ensinar o nosso povo a orar. E existe um modelo? Existe um modelo de oração ensinado pelo próprio Filho de Deus. Eu posso dizer algumas palavras do meu coração? Pode. Não estamos dizendo que não pode. A minha oração será ouvida nos céus? Sim. Qualquer palavra dirigida ao Senhor, com o coração quebrantado, com o coração sincero, com certeza essa palavra chegará ao Senhor. Mas existe um modelo. Esse modelo, ele deve fazer parte da nossa oração diária. Irmãos, não é uma coisa qualquer. Porque a oração, ela estabelece uma ordem espiritual. Eu, quando saio para viajar com minha esposa, e sempre viajo com ela, na estrada, os primeiros 10 quilômetros é a oração de minha esposa. Em voz alta, para todos que estão dentro do carro escutar. E ela fala com Deus. E diz para Deus nos livrar dos acidentes, dos animais soltos na pista, de todos os carros que estão ali para não deixar que haja acidente. Enfim, é uns 10 quilômetros ela vai falando. Tem hora que eu penso que durante a viagem toda ela vai orar. Graças a Deus. Que bom, que bom. Mas não tem nenhuma vez que ela não faça isso. Na ida, na volta. Porque estamos pedindo ao Senhor para que as coisas se passem conforme a sua divina vontade e que ele não deixe que o diabo se enfie na nossa viagem. Percebe, irmão? É assim que precisamos fazer. Como a minha esposa é uma esposa mais velha, as mais novas devem seguir o exemplo. Segundo a Escritura, não é porque a minha esposa não. Os exemplos das mulheres mais velhas devem ser seguidos pelas esposas, pelas mulheres mais jovens, que não sabem nada de vida, sabem de mundo, mas não sabem nada de vida. Deviam se aconselhar com mais frequência com as mulheres mais velhas. Aprendam a orar em todas as circunstâncias. Estabelece uma ordem divina na tua vida, na tua viagem, no lugar onde você vai. Se você vai pedir um trabalho, põe o Senhor à frente. Senhor, vai à frente. Se for para o meu bem, o Senhor abre a porta. Se for para o meu mal, o Senhor feche. Ore. Converse com o Senhor. Converse muito com o Senhor. Assim eu vou merecer a atenção de Deus? Não, você não vai merecer. É por injustiça mesmo. Jesus nos amou em injustiça, porque somos maus. Somos pecadores. Ele nos amou pela sua misericórdia, pela sua bondade. Se ele fosse agir com justiça, ele não atenderia nenhum pedido nosso. Abençoada a injustiça de Jesus. E a palavra diz mais. A palavra diz o seguinte, olha, você incomoda, hein? Você bate na porta até o justo juiz te dar o que você precisa. Percebe? Insiste. Ah, não veio, pede mais. Não deu, pede mais. Não deu, pede de novo. O Senhor respondeu para esse discípulo. Quando orardes, dizei o seguinte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos, Senhor, a cada dia o nosso pão. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. A misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, ela só está presente na sua vida se você aprender a perdoar as pessoas que te fazem mal. Irmãos, não é uma escola. Nós vamos lendo a Escritura e vamos aprendendo com Jesus, aprendendo com a palavra. É maravilhoso. Estamos recebendo uma vida nova, estamos sendo regenerados. Nós vamos ser transformados em cidadãos do universo, em seres eternos, não aqueles que morrem, que descem à sepultura. Olha o que a palavra faz, irmãos. Instruindo a nós, mostrando os caminhos. A misericórdia estará na tua vida. O Senhor operará, mesmo com injustiça, na tua vida. Desde que você perdoe aqueles que te fazem mal. Isso é fundamental. Sem perdão, não há misericórdia. Há juízo, ira, maldição. Esta é a causa de muitos infortúnios, de muitas famílias que acabam se perdendo porque não perdoam ninguém, não reparte com ninguém, não buscam o Senhor. Rapidinho, versículo 5 aí do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, diz o seguinte: qual de vós terá um amigo, se for procurá-lo à meia-noite, e ele lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que chegou alguém na minha casa, vindo de caminho, não tenho com que alimentar-lhe. E este teu amigo responderá lá de dentro, dizendo: olha, não me importunes. Já está fechada a porta. Os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para dar-te o pão. Digo-vos que ainda que ele não se levante para te dar o pão, por ele ser seu amigo, ele levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. E ele lhe dará tudo aquilo que for necessário. Ele está dizendo assim, que o Senhor já está com o seu povo recolhido. Nós não somos da família do Senhor, irmãos, no ponto de vista teológico, porque não sabemos se já fomos salvos. A casa está fechada, mas a palavra diz: bate lá. Fala para ele: ó, eu preciso de pão. Por causa da sua insistência, ele vai levantar e vai te dar o pão. Não só o pão, mas tudo o que for necessário. Isso chama-se perseverança na oração. Eu preciso perseverar na oração. Algumas pessoas dizem: oro, não acontece nada. Persevera. Mas quanto tempo? Não sei. Ajoelhe-se, clame, espera no Senhor. De preferência trabalhando para o Senhor. De preferência trabalhando para o Senhor. Espera no Senhor, trabalhando para o Senhor. Aí dá certo. Ele dará a você tudo o que for necessário. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei, abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate a porta, se abrirá. Qual é o pai entre vós que, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se o seu filho pedir um ovo para comer, lhe dará um escorpião? Pois vós, sendo pais de coração malvado, se vós sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial. Irmãos, vamos nos abrigar embaixo das asas do Senhor, como os pintinhos se colocam embaixo da galinha. Dependência, proteção, cuidado. Já olhou como a galinha faz? Os pintinhos ficam por ali, tá. Dá umas piticadinhas ali, ela vai lá, junta ele para cá, traz para cá, não deixa ele longe. Se algum perigo chega perto, a galinha vai lá e espanta. Nós somos isso, irmãos, pintinhos. Não sabemos bem para onde ir, ficamos ali, para lá, para cá, dando umas pinicadinhas aqui, piticadinha ali, ciscadinha acolá, até crescermos. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo faça com que a gente cresça espiritualmente. Deixemos de ser crianças, deixemos de beber alimento líquido, leite, para comer o alimento sólido da verdade. Deixemos de ser crianças para nos tornarmos adultos nas coisas de Deus. Sejamos crianças apenas na malícia. Que Deus possa nos salvar, nos ajudar enquanto é tempo. Que a igreja seja abençoada. Os que se reúnem aqui e os que estão reunidos em outros lugares onde a palavra está chegando nesse momento.